Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um Desimpodcast, o seu podcast de intercâmbio esportivo. E no dia de hoje, muito calor aqui na Flórida, sol na minha cara aqui. E aí, como é que tá o clima aí no sul, Pedrinho?
Bem, hoje aqui tá meio nublado, mas só que hoje o assunto é tão pica, trouxe tanta luz pra nossa vida que eu decidi botar o óculos pra...
É porque hoje o assunto é tipo aquele turn down for what, tá ligado? Aquele... E hoje a gente vai falar, na realidade, dos impactos que o intercâmbio esportivo tem na vida do estudante atleta. Como assim, velho? Muita gente sai do Brasil pensando só em futebol, mas vocês deixam de aproveitar outras oportunidades, tem a chance de mudar a sua vida, porque vocês não conhecem ela ou nunca tiveram essa experiência. Então, hoje a gente vai trazer aqui experiências, histórias bem engraçadas. Aí eu estava falando com o Pedrinho, algumas histórias bem engraçadas, mas que vai falar para vocês realmente uma visão do intercâmbio esportivo que muitas pessoas não conhecem. Né? As pessoas só falam de jogar e estudar. Mas é o que vai além disso, o que vai além de somente estudar e jogar. Então, para isso, eu queria trazer aqui algumas histórias e algumas coisas que a gente aprendeu ao longo dos meus 4 anos aqui, né? 4, 5 anos quase. E o Pedrinho, quanto tempo aqui? Fala aí um pouquinho.
Quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora em janeiro. E uma parada que tu falou, acho que é bem importante, assim, ó. Pô, a gente quer muito esse sonho de ser jogador de futebol, né? E a gente às vezes acredita que só o futebol pode nos trazer coisas boas, sabe? Pô, trazer dinheiro, trazer status, trazer felicidade. Só que quando a gente chega aqui, a gente acaba descobrindo muitas coisas diferentes, que é o que a gente vai estar falando hoje no podcast. Tudo isso que a gente achava que só o futebol podia nos dar, mas a gente consegue aqui de diversas formas que a gente nem imaginava antes.
Sim, sim, claro. Você sabia que eu falo 3 idiomas hoje por causa de uma pelota? Por causa do futebol, eu falo espanhol, speak English e aí eu falo português, tá entendendo?
Je parle 4.
Je parle français também. Então, velho, não, mas o que é muito louco é que o seguinte, velho, quando eu tava no Brasil, eu pensava o seguinte, eu tô indo pros Estados Unidos pra jogar futebol, ou seja, na minha cabeça eu tinha uma bola somente. Então, era uma caixa de futebol. E quando eu cheguei aqui, várias outras caixas se abriram nessa jornada, tá entendendo? Várias outras experiências, por exemplo, como acabei de provar aqui ao vivo para vocês, ao vivo não, isso aqui é gravado, mas ao vivo para você que está assistindo no Premiere, que eu falo espanhol muito bem, muito bem, melhor que muitos latinos. Então, Pedrinho, eu queria que, mais ou menos, enfim, então esse aí é uma das coisas, porque... Inclusive, nunca imaginei na minha vida, né? Já até falando já um pouco aqui, entrando numa das histórias que eu vou contar, que é a história quando eu viajei para Costa Rica. Vamos tirar esse óculos aqui. Quando eu viajei para Costa Rica, porque eu nunca imaginei vir para os Estados Unidos e visitar outros países, né? Ou seja, meu roommate. Eu acho que eu morei com pessoas de mais de 20 nacionalidades. Acho que eu morei com mais de pessoas de 20 nacionalidades. Quais foram as nacionalidades que você morou aí por aqui? Você teve alguma experiência?
Só eu morei dois anos diferentes, tá ligado? Um foi um japonês, e daí no outro eu fiquei sozinho no quarto. Então acho que vai ter muito mais.
Então a gente anotou aqui, galera, algumas qualidades, né, que a gente desenvolveu e ao longo desse tempo elas foram fundamentais aí na nossa conquista, até, por exemplo, na criação dos importados, porque é um desenvolvimento muito forte. Né? Para você que não conhece de história, ou nunca estudou história, o Brasil, em 1950, né, o presidente era Juscelino Kubitschek, e ele chegou assim e falou, vamos construir Brasília. E Brasília era para ser a capital do Brasil, ia ser uma cidade que ia ser construída em 50 em 5 anos. Era o Brasil de 5 anos. Né? Então, não sei se era muito bem, mas era mais ou menos essa ideia de acelerar o desenvolvimento do país em 5 anos, o que seria, no caso, normalmente 50. Então, eu falo que o intercâmbio esportivo é a mesma coisa. Você acelera o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento de independência, muito mais que isso. É 4 anos e é 40 anos. Então, assim, é um aprendizado muito grande. E uma das coisas que, se você pudesse dizer, Pedrinho, qual foi o seu maior aprendizado, a sua maior, tirando do futebol, não só no lado do futebol, mas o que é que você desenvolveu mais que quando você estava no Brasil, você não desenvolveu nada ou muito pouco?
Velho, essa pergunta Por difícil, acho que talvez foi bem provavelmente foi controle emocional, né? Que a gente fica muito tempo, às vezes, sozinho, fica longe da família e a gente, por mais que a gente esteja com algum sentimento negativo, não seja sentindo também, a gente tem que render, porque tem jogo, porque tem estudo, tu não pode parar, né? Se tu parar lá, tu é atropelado, tá ligado? Então, acho que desenvolvi muito isso.
Controle emocional. Eu também, eu lembro que quando eu cheguei no meu primeiro semestre, véio, eu colocava aquela música do Chorão, Dias de Luta, Dias de Glória. Porque, velho, eu lembro que durante a semana era bem corrido, tá entendendo? Porque tinha treino de manhã, velho, chegava em casa, era ir pra aula, à noite ele tinha coisas para fazer, tinha tarefa de casa, tinha que dormir cedo, tinha que cozinhar. É, eu tinha uma mesa de ping-pong dentro do meu dormitório, no meu freshman year, no primeiro ano. Então, assim, eu tinha coisa para fazer durante a semana. Só que quando chegava o final de semana, né, tipo sábado e domingo, onde a gente não tinha treino, não tinha aula, não tinha nada, batia uma bad muito grande. Era como se, velho,
Saudade da cheirosa.
saudade da família, velho. E eu tinha uma bandeira do Brasil estampada assim na minha casa, e eu ficava olhando aquela bandeira e dava uma saudade, porque era ali meus primeiros meses. Começava a botar essas músicas do Chorão aí. É, umas músicas para lembrar, tá ligado? O Brasil ficava triste, até acostumado, né? Então você começa a ter esse controle emocional muito mais assim, que eu acho que pessoas nunca tiveram. Por exemplo, meu pai, por exemplo, meu pai tem 50 e poucos anos e mora na mesma casa, na mesma cidade, ou seja, eu acho que ele não teria nem controle emocional com a idade que ele tem hoje, tá entendendo? Então, tipo, você vê assim, você cedo saindo de casa, tinha 18 anos, você também tinha quantos anos que saiu, viajou?
17.
17, então. Cara, muito novo, saindo para morar fora do país e enfrenta essa situação. Mas uma coisa que eu queria falar aqui agora é a seguinte: vou trazer uma crítica agora, uma crítica ao ensino brasileiro. Por que eu digo isso? Para mim, existem habilidades que elas são fundamentais na vida e que o sistema educacional, MEC, não ensina. Como, por exemplo, o quê? E aí eu vou dar exemplo de você, como eu desenvolvi, estou desenvolvendo essas habilidades nos Estados Unidos, sendo um estudante atleta. Como assim, Gustavo? Liderança é uma coisa que a escola tradicional ela não ensina isso. Dentro do futebol, eu tive que aprender isso. Aprenda a ser capitão. Você aprende a gerir equipes dentro do futebol. Então, além de jogar, de chutar uma bola, você não ensina isso. E todo mundo é um líder. Se você diz assim, ah, não, líder é só aquele cara que é mais inteligente, que é o fortão, que não, cara, todo mundo tem a sua importância dentro da, sei lá, da empresa, do time, da instituição que você vive. Outra coisa, por exemplo, é até recentemente a gente teve um processo seletivo aí de estagiários importados. Se você não foi selecionado, não participou, fica ligado que em breve aí os importados vai ser uma das maiores empresas do Brasil aí, com o assunto de futebol e oportunidades no exterior. Então, em breve vai ter mais algumas oportunidades. E a gente falou muito sobre criatividade, né? E uma coisa que a universidade não ensina, a escola tradicional não ensina criatividade. E é uma coisa que você tem que aprender aqui para se virar, né? E a gente vai estar trazendo histórias sobre isso aí. E a última coisa que eu queria é a questão de public speaking, né? Você falar, ter uma oratória boa. É uma coisa que a escola não ensina e que como... Você, principalmente quando você é assim, você queria até um exemplo teu, Pedrinho, da high school, se você tinha que falar lá, porque dentro do meu no vestiário eu tinha que falar, eu tenho a responsabilidade porque eu sou um dos mais velhos, então eu tenho esse peso. Então, desenvolver isso também foi algo muito importante para minha vida. Tu tem alguma coisa lá no
Véi, muito bom ter falado isso, porque me lembrou, eu nunca tinha nem pensado. Mas aqui no Brasil, até nos primeiros anos, assim, eu lembro que no sexto ano, sétimo ano aqui no Brasil, a gente até fazia umas apresentações. Mas depois, chegando no ensino médio, era quase nada. Nunca tive nada de aula de public speaking, que é tu falar em público, né? Foi sempre muito negligenciado. Eu nunca ouvi nada de liderança no Brasil, sabe? Ah, de criar líderes, de ter uma influência positiva. Ser uma influência positiva em outras vidas, eu nunca, agora que tu falou isso, eu percebi que eu nunca tinha ouvido falar nisso no Brasil, na escola. Só que nos Estados Unidos, velho, totalmente diferente essa cultura, muito bom que tu falou, porque a gente tinha aulas onde a gente, vou abrir um parênteses aqui, tem uma posição que é RA, que é Residential Assistant, e daí tu ajuda na organização do dormitório, vale?
cinco do prédio.
É, isso aí. Só que no caso, tu ajuda no dormitório ali, né?
É.
Então, tu tinha que ter essa posição de liderança e a gente treinava. A gente tinha um período lá, era, acho que era uns 30 minutos, 20, a gente sempre fazia dinâmicas, assim, sempre tentava essa questão de liderança. E, inclusive, eles nos encorajavam a ir falar. A gente tinha uma reunião na capela, lá na minha escola, e eles nos encorajavam a ir lá falar. Inclusive, eu até lancei uma campanha lá na minha high school pra gente juntar roupa. Cozinho bastante roupa, até enchendo um saco de roupas lá da high school, pra doar. E daí eu fui lá na frente, falei no microfonezinho, em inglês, tudo. Então, é uma parte que força muito. Eu não sei se tu viu, hoje eu postei no stories, a gente tá aprendendo na faculdade agora. Primeiro semestre na faculdade, minha aula começou há uma semana, e a gente já tá aprendendo sobre public speaking, porque é muito importante, cara. Por isso que eles são tão eficientes, né? Tão nos Estados Unidos, a economia em geral.
Muito louco isso. E é engraçado, porque eu lembro, né, que um dos meus primeiros speeches, meu primeiro discurso, assim, pro time, cara, eu tava com muito medo, literalmente. Eu não sei se você sabe disso, mas tem uma pesquisa que falou, sabe qual é um dos maiores medos da humanidade?
Public speaking?
Lá em público, velho. Tipo, é um dos top lá, pra estar mais acima do que morrer, um negócio assim, até acima da morte.
É maior, eu vi que é maior hoje.
Maior do que você morrer e falar em público. E assim, você vê que você tem que ter uma comunicação, Gustavo, mas eu sou tímido, beleza, eu entendo que você é tímido, mas você é uma qualidade, é uma habilidade que é importante ser desenvolvida. Que você vai no entrevista de emprego, você vai, cara, falar com o treinador, você vai estar no time, é importante você saber falar, saber se comunicar. E eu lembro, Pedrinho, eu estava no vestiário uma vez e nosso time não estava indo tão bem. E eu tinha uma mensagem para trazer, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu queria falar. E, velho, eu tava com muito medo de falar, velho. Muito medo mesmo. Dentro do vestiário. Falei, cara, eu tenho que falar isso. E eu já tava estudando esse negócio de public speaking, de liderança. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou falar, velho. Se rolar alguma parada aí que a galera eu gaguejar, porque é inglês, outra coisa. Eu tô falando em inglês, né? A língua, né? E daí eu falei, velho. Eu falei, peguei, falei. No final, tirei onda. Os caras bateram palma e tal. E a partir dali, eu comecei a me destacar mais e, tipo, a falar mais em público. Eu digo falar em público, falar pro time, né? E hoje surgiu, já deu várias entrevistas em inglês, por exemplo. Então, o cara que sabe falar português, hoje, tipo, dá entrevista em inglês. Ah, Gustavo, quer dizer que você é bom? Não, é só treino. É só você fazer isso. Mas quando você não tem esse incentivo, você acaba não fazendo isso. Mas, enfim.
Teve até uma... Foi uma das partes que eu falei desse nosso processo, que a gente estava recrutando o pessoal para trabalhar com a gente. Eu falei pro pessoal... Velho, eu longe, nunca fui uma pessoa que teve essa naturalidade para falar em público. Muito tempo assim, eu não tinha essa desenvoltura. E eu lembro que teve uma vez que eu fiz até uma apresentação, eu achei horrível a apresentação. Só que é muito o jeito que tu encara aquilo. E hoje, sempre quando eu vou dar alguma dica, assim, o pessoal perder o medo, é pensar, cara, qual é a pior coisa que pode te acontecer se tu for fazer uma apresentação em público? Velho, o máximo que vai acontecer é assim, olá. É algo que tu vai se lembrar muito mais que os outros. As pessoas não vão ficar, tipo, pra vida inteira levando, ah, olha lá, o Gustavo, ah, o Pedro, ele cagou numa apresentação pública, ele falou mal. Não tem, tipo, o máximo que vai acontecer é que tu vai errar, tu vai gaguejar alguma palavra, tu vai ter fracassado, só que tu consegue aprender com aquilo. Então, até mesmo quando tu erra, tu consegue tirar muito aprendizado. Então, tu vai continuar vivo, tu vai continuar tendo toda a tua vida pra levar. Então, o medo é algo que, se tu vê na raiz, é muito... Não tem o porquê de ter aquele medo, sabe? E é muito trabalho, isso que tu falou. Tu tá daquela maneira, mas tu consegue melhorar, identificando teus erros e o que tu precisa melhorar pra se tornar um bom cara de público.
Da nossa sociedade é de levar a classificar o erro como fracasso, né?
É.
E você chegar pra um treinador, eu ia falar professor, mas pra um treinador universitário e perguntar qual é o objetivo de vida dele, a grande maioria vai falar que é desenvolver pessoas, né? E não sim formar jogadores de futebol profissional, como talvez seja o cara lá da base do Brasil, que ele quer formar o cara profissional. Ele quer formar o cara profissional. Mas ele tá na cabeça do treinador americano, ele tá pensando mais em desenvolvimento do cidadão junto com o atleta. Porque ele sabe que a grande maioria das pessoas não vão se tornar jogadores de futebol profissional. Vai tentar, uma minoria vai conseguir. Mas... No final do dia, o futebol é usado como uma ferramenta, né, para que você cresça na vida, para que você tenha vários impactos, como é o tema do podcast de hoje. E é engraçado, porque eles usam, né? Assim, quando um jogador erra, ele nunca usa, ah, jogador um fracassado, não vou utilizar mais ele. Pelo contrário, é o que eles usam, tá entendendo? Para alavancar o cara.
É.
Na nossa sociedade, hoje em dia, se você erra, se você falha, você é um fracassado. Então as pessoas ficam com medo de errar. Mas também você, é aquele feito com um conceito que fala assim, de antifragilidade. É que você erra pequenas coisas e você vai aprendendo. Mas você não vai errar. Por isso você treina, porque para você pode errar no treino. O treino é a hora de você errar. Então, jogador de errar no treino. Não, cara, no treino é a hora de tu errar. No treino é a hora de tu ousar para quando chegar no jogo, tu fazer aquilo que tu treinou. Tá ligado? Enfim. E outra coisa, Pedrinho. É, a gente já falou de liderança, de falar em público, dessa questão de errar, né? De realmente ser mais ousado. Porque se você sai do Brasil e vem para os Estados Unidos, você está sendo ousado de certa forma. Você, não tá, você já está saindo da linha da grande maioria.
Vai ter
que eu aprendi muito foi a questão da independência. Assim, é uma aceleração da independência muito grande do que eu tive na minha vida. Porque eu estava no Brasil e, sim, eu tinha minha mãe, tinha meus pais lá para fazer tudo. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cara, eu tive que abrir uma conta no banco. Até nessa questão de começar a me organizar financeiramente, tipo, ter a minha própria conta no banco, é algo que a grande maioria do Brasil não tem, o brasileiro não tem até não sei quantos anos. De pagar imposto. Não sei se você chegou a pagar imposto ainda não. Vai entrar na universidade agora, vai começar a ganhar dinheiro, vai pagar imposto. Tem gente, tipo, lá no Brasil, na minha idade, que nunca pagou imposto na vida, ou enfim. Então, assim, tu tem alguma coisa, alguma história, eu vou contar algumas histórias aqui, mas alguma história de que tu ficou assim, caramba, isso aqui me ajudou na auto-independência, e se eu estivesse no Brasil, isso nunca iria acontecer.
É, então, primeiro, essa parte de independência, a gente conversou antes, né, foi muito importante. Mas eu acho que eu desenvolvi um pouco de uma independência diferente, porque aqui no Brasil eu já era bem independente. Imagina também, na real, como tu jogou em base, eu lembro que eu pegava ônibus desde os... Acho que com 13 anos eu comecei a pegar ônibus sozinho, e daí eu pegava dois ônibus praticamente todo dia, dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar. Então o cara acaba se virando muito, acaba criando malandragem, viajava com o time. Então eu lembro que tem uma vez que a gente ficou duas semanas viajando. Então, já estava começando a criar isso. Mas só que ainda tinha muita gente na volta. Eu acho que quando eu penso em independência, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi a semana que eu fiquei... Eu fiquei uma semana em Nova York, totalmente sozinho, e deu problema com o pagamento do hostel que eu ia ficar. Então, primeiro, eu que fui atrás do hostel, eu que montei o que queria pesquisar. Então, foi uma viagem totalmente minha sozinha, eu que procurei o trem. Enfim, toda essa questão de independência... E eu reservei um lugar lá no hostel e eu fiz o pagamento no cartão. E daí eu pensei, para mim, eu já tinha feito o pagamento no cartão e eu tava levando o dinheiro comigo, que era o que eu ia gastar durante a semana, dinheiro vivo, para passagem de metrô, alimentação, enfim, todos os gastos que pode ter em Nova York. Só que na hora de fazer check-in no hostel, eu tava lá, pô, cheguei achando que tava tudo normal, o cara do hostel falou que o pagamento, o cartão, ele não ia realizar o pagamento tinha que ser em dinheiro vivo. Então eu, puta que pariu, não tem como eu pagar, porque esse dinheiro que eu trouxe é pra comida daqui, é pra eu sobreviver em Nova York uma semana. E daí acabou que, velho, eu fiquei... Eu geralmente sou tranquilo com essas coisas, só que o problema é eu falar pra minha mãe, entendeu? A minha mãe, ela fica muito mais preocupada. Eu tinha 17 anos na época, eu falei, mãe, deu problema aqui, eu vou ficar sem dinheiro pra ficar em Nova York, eu preciso pagar no dinheiro vivo. E daí lá, a gente tem que dar um jeito, porque tu não pode dormir na rua, começa a se preocupar, tudo, né? E daí a gente acabou que ela fez aquela transferência, fez uma transferência bancária para mandar mais dinheiro. Só que, velho, é muito caro os Estados Unidos, ainda mais Nova York. Então, acabou que eu consegui, fiz o pagamento no dinheiro vivo, eu dei todo o dinheiro vivo que eu tinha para ficar no hostel. E eu peguei e consegui pegar um pouco mais de dinheiro, só que eu fiquei com, tipo, 30 dólares para ficar uma semana em Nova York. E daí eu tinha que fazer esses 30 dólares para dividir em uso de metrô, para comprar comida e atração turística. Então, acabou que, além de ficar uma semana lá totalmente sozinho, eu tinha que controlar exatamente os gastos do que eu ia comer.
Dólares uma semana?
Uma semana. Então, velho, era uma doideira. Assim, o meu almoço e minha janta era tipo um pão com ovo e brócolis. E eu comprava uns enlatados. E eu lembro que eu tinha um... Isso aqui no Walmart tem vários aqueles Great Value, tá ligado? Umas caixas de amendoim gigante, assim. E eu levava na mochila uma garrafa de água gigante, assim, também aquelas de... Aquelas Water Jug, tá ligado? Jug ou Jug? É Water Jug, né? Enfim. E, velho, eu andava com isso na mochila e ficava indo para Nova York. Inclusive, como eu tinha que ter, eu tinha controle exato do gasto. Tinha dia que eu andei 19 miles, tive que andar 19 miles para não pegar metrô, porque eu não ia ter dinheiro para pagar o metrô, senão eu não ia comer em algum outro dia, tá ligado? Então, acabou que eu tive que me controlar muito nisso. Só que foi muito pica porque eu consegui aproveitar muito Nova York. Imagina, tipo, eu pegava, saía andando lá da... O pessoal tinha que ter um mapa de Nova York para entender melhor isso. Mas eu saía lá do Brooklyn e até a Times Square caminhando, tá ligado? Fiz isso. Tipo, é muito longe, é muito longe.
Até a Times Square, velho. Como se eu soubesse.
Então, velho, se tu vê um mapa, vê que é muito longe. Mas imagina que pica, velho. Tem aquelas ruas que tu vê em filme, tá ligado? E com 17 anos, tá fazendo isso... E velho, foi muito fera que eu conheci muito sobre Nova York e, tipo, algumas e tu consegue ficar lá, não pra... ainda é um pouco caro pra estar em Nova York, mas gastando muito menos, tá ligado? E...
Caramba, velho, foi aí negócio de doido, velho. Se dormia lá no rosto, né, porque pagou em real. Pagou em real não, pagou em espécie, pagou em real. Enfim, mas caramba, velho, é da hora, porque aqui também, quando eu tava no Brasil, ninguém cozinha, tinha gente que cozinhava pra mim, ligado? Minha mãe, enfim, tinha gente que cozinhava pra mim, eu nunca tive que cozinhar alguma coisa. Então, no máximo, velho, era cozinhar um ovo, tá ligado? Um pão com ovo, alguma coisa assim. Enfim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, não tinha, eu tinha que fazer tudo, né? Eu tinha que, velho, de lavar minhas roupas até, velho, cozinhar e fazer tudo. Então, você chegando aqui, eu cheguei aqui também com 18, eu lembro que, e lá na minha casa, tinha vez que eu lavava roupa, era na mão, né? A roupa na mão, não tinha máquina de lavar lá em casa, até hoje não sei porquê, mas meu pai lava na mão, o pessoal lava na mão.
Então,
é muito louco isso, enfim, é porque, sei lá, enfim. Aí eu sei que no primeiro dia eu cheguei aqui, aí eu tenho que lavar minhas roupas, né? Eu tinha um lençol vermelho. Lençol vermelho. Eu falei, cara, tenho que lavar o lençol, minhas meias, minhas camisas e tal. E daí eu fui lavar lá. Né? E aí quando você chega lá na máquina de lavar aqui, tem que pagar sei lá, 1,50, eu acho que era pra lavar. Então eu sou um cara que sou, no Nordeste a gente chama pirangueiro, né? É um cara que é mão de vaca. Então eu falei assim, cara, eu vou gastar 1,50 dólar, deixa eu contar o dólar aqui, tá? O dólar tá 5, eu vou gastar 5 pontos na máquina de lavar pra lá. Não vou gastar. Fazer duas lavagens, no caso, né? Tipo, eu botei tudo junto, assim. Botei lençol, botei tudo junto. Daqui a pouco botei pra lavar. Aí quando eu fui pegar a lavagem de roupa, velho, eu falei, mano, essa meia aqui não era vermelha, não. O meu lençol era vermelho, né? A meia tava toda vermelha, né? Então, tipo, muita roupa, assim. Tipo, cabacice.
Sim, total.
Só cabacice, muito cabaço. Porra. Nesse estilo até de cozinhar também. Eu ia, cozinhava, ia, sei lá, botava uma batata doce pra cozinhar, ia jogar videogame, daqui a pouco voltava, a batata doce tava queimada. Aí jogava, aí nesse dia eu joguei a batata doce fora, aí coloquei de novo. Tipo, uma dor no coração, né? Jogando a batata doce fora e ouvindo a voz da minha mãe aqui. Quem estraga comida é pecado. Tá ligado? Tipo, eu falando assim, velho, não tá aqui, eu vou jogar, tá ligado? Tipo, eu jogava, batata doce queimada, não, meu, queimado. Aí depois eu botei o negócio de novo, aí a batata queimava de novo, tá ligado? Aí tipo, jogando videogame, esqueci o bagulho lá. Porque aqui não tem fogo, a panela, tá ligado? A panela o fogão, ele é elétrico. Aí, não sei lá, na segunda vez eu tive que comer queimada mesmo, pra não estragar a comida pela segunda vez, né? Enfim, mas eu lembro, velho, que quantas vezes, isso acontece até dia de hoje. Por exemplo, eu vou comer um ovo cozido, eu deixo o ovo ali, tá ligado? E venho fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu só escuto um pouco do ovo, pá! Mas enfim, é tipo coisas que eu não fazia no Brasil que eu comecei a fazer aqui por conta de você morar sozinho, de simples cozinhar até abrir empresa, né? Recentemente eu abri a empresa aqui no Estados Unidos, abri um CNPJ aqui nos Estados Unidos. Então, tipo, caramba, velho, tipo, há 4 anos atrás eu não sabia lavar roupa, tá ligado? E agora, tipo, eu tô abrindo a empresa, então, tipo, tá ligado? Um negócio de 4 anos. Então, é uma independência muito grande. Você vai aprendendo errando, tá ligado? É. Tipo, de tirar carteira de motorista também, você tirando um dia aqui nos Estados Unidos. Então, tipo, a sua vida tá tu e tu. Aliás, poder fazer cirurgia de joelho sozinho aqui, sem família, sem ninguém. Então, você... Muita gente pergunta a mim, ah, Gustavo, como é que tu conseguiu fazer uma cirurgia de joelho sozinho, sem ter tua família nem nada? Cara, costume. Tá entendendo? Tipo, é costume você já poder, tipo, passar por situações sem a tua família. Você aprender a lidar com situações sozinho ou ter confiança em outras pessoas. Mas, enfim. E, Pedro, fala um pouco mais aí. Como é que foi a tua adaptação na questão de alimentação, na questão de estudo? Vamos falar um pouquinho sobre estudo agora. Sobre a high school no Brasil. Você fez high school no Brasil e high school nos Estados Unidos. E daí as maiores diferenças da high school do Brasil e da high school dos Estados Unidos.
Só antes de falar dessas diferenças, acho que uma parte que é fera também, que foi isso aí, que a gente fica longe da família, só que a gente acaba criando umas amizades muito fortes, né? Dentro da faculdade, dentro da high school, porque a gente mora com as pessoas, né? Então os caras ficam nosso irmão, assim, parece que do mesmo sangue. É uma doideira, muito, muito fera. Mas, velho, eu sentia uma das coisas que eu mais senti, eu como já senti diferença bastante agora entrando na faculdade, é a vontade do professor te ajudar, tá ligado? Então ele quer que tu aprenda a matéria, eles fazem vários guias de study guide, né, que é um guia de estudo, eles revisam muito a matéria. Também o que ajudou bastante, que as minhas aulas não eram gigantes, né? Então no Brasil era tipo 30, 40 alunos, e lá nos Estados Unidos era, na high school, era tipo 10 alunos, sabe? Então tinha muito esse apoio do professor, tá ligado? E eu sentia mais prazer, assim, sabe, em fazer as matérias, e até por estar longe, mas eu sentia que os professores estavam mais próximos de mim, e tinha uns professores que não eram tão bons, mas professores que eram bons, pareciam que eles eram muito passionate, tá ligado? Parecia que eles gostavam muito de fazer aquilo, e é uma parada pra mim, tipo, eu tô lá dedicando, foi uma parada que muitas vezes a gente não quer, tá indo, tá ligado, acordando cedo, e é muito bom quando tem um professor, quando tu tá sendo ensinado por alguém que ama aquilo que tá fazendo. Então, eu acho que eu senti muita diferença nisso aí, em questão de parte acadêmica, assim, na high school em geral.
Da hora. Eu fiz high school aqui, fiz college, né? Fiz direto da universidade, me formei na high school no Brasil, no ensino médio. Depois, sei lá, um ano e meio, eu vim pra cá. E, cara, acho que a maior... Eu sempre falo assim, o que eu aprendi dentro da universidade, fora da sala de aula, é muito maior do que eu aprendi dentro da sala de aula. Como assim, Gustavo? Justamente essa questão de liderança, cara. Você agora é capitão de um time. Então, você tem responsabilidade. Você, caramba, ter que cozinhar sozinho, ter que viver com pessoas de diferentes culturas. Eu hoje moro com dois franceses e um americano. Já cheguei a morar numa casa com 10 pessoas e um banheiro. Com brasileiro, colombiano, tipo, alemão, de toda nacionalidade possível que você puder imaginar, eu já morei. De japonês, acho que camaronês, tudo que você puder imaginar, eu já morei na minha vida.
E top 5 nacionalidade mais pica.
Top 5?
Mais pica.
Em que
top 3, vamos botar top 3.
Ah, acho que não é.
Melhor ou pior?
Eu acho que o cara que é firmeza, tá ligado? Vai dar personalidade da pessoa, não acho que... Mas assim, os caras que, sei lá, era engraçado, eu morei com um cara de Gana durante o verão.
Ficando na resenha, em geral.
Foster, ele era muita resenha, velho. Tipo, ele era muita resenha. Mas eu, da mesma maneira, eu morei com outro cara de Gana também, no ano anterior. E, tipo, cara normal, tá ligado?
Tem muito.
Eu acho que vai mais. É da cultura do país, mas eu acho que vai mais da pessoa, assim, da pessoa.
Sim, vai mais da pessoa.
É, então, sei lá, eu acho que o moleque de Gana, ele é engraçado pra caramba, o Foster. Claro, um moleque, enfim. Mas assim, quando você entra nessa questão, né, de aprender mais fora da sala de aula do que dentro, é o que torna essa experiência muito massa e além do futebol. Ou seja, o intercâmbio esportivo, você pratica esporte, mas vai além do futebol. Mas falando de dentro de sala de aula, para ser bem sincero com você, eu nunca fiz faculdade no Brasil, mas eu posso dizer que o ensino aqui ele é mais prático e mais objetivo. Como assim? Velho, no Brasil, eu tinha aula que parece que o professor queria derramar o conteúdo do universo na sua cabeça e colocar uma prova que era, a prova era do capítulo 1 ao capítulo 28. Professor, qual os capítulos vai cair na prova? Me vira, estuda aí, joga 10. Estuda aí, do capítulo 1 ao capítulo 28. Tá entendendo? Então, era tipo, uma abrangia muito conteúdo para você fazer uma coisa que, às vezes, o professor falava, estuda só esse capítulo, estuda direcionado. E aqui nos Estados Unidos, é como tu falou, aquele negócio do study guide. Todo professor, ele dá um study guide ali, ele dá tipo, um, umas dicas do que vai cair na prova. Então, você dá aquelas definições, precisa estudar aquilo ali. E você acaba sabendo o que é preciso saber. Você não vai perder tempo estudando coisas que não vai cair na prova ou que provavelmente não vai ser proveitoso para o seu desempenho do estudo. Mas, avançando mais, né, na minha trajetória aqui no college, eu comecei a participar de várias aulas que eram bem práticas no sentido de apresentação, realmente, de desenvolver o public speaking. Né, depois do meu segundo ano, todas as aulas minhas eram em grupo. E eu tive até uma aula que acho que foi tipo uma das aulas mais marcantes, assim, porque o professor era muito louco, né? O professor era muito louco. Ele chegou assim, na aula chamava Entrepreneurship and Creativity, ou seja, empreendedorismo e criatividade. Vê que aula fera, empreendedorismo e criatividade. A gente fala em criatividade, empreendedorismo, muito fera. E ele chegou assim na aula e falou, cara, a atividade de vocês para essa semana é fazer dinheiro. E aí? Make money, tá ligado? You have to make a profit. You have to make a profit. That's the assignment for the week. Aí o cara falou, como assim? Arruma um problema e resolve esse problema. Cobra por esse problema. Daí, velho, é tipo muito fora da zona de conforto. Porque se você vai, você tem que estudar, você senta em casa, você estuda. Você nunca tá sendo colocado fora da zona de conforto. E daí, cara, a gente lá, o meu grupo, a gente pegou e falou, sabe uma coisa, vamos fazer uns biscoitos aí, compra aí farinha no Walmart, compra não sei o que no Walmart, dá o que? Dá, sei lá, 10 dólares. Beleza, vamos fazer 30 biscoitos aí com esses 10 dólares e vender cada biscoito, sei lá, a, sei lá, 2 dólares, tá ligado? Então, sei lá, se a gente gastou, sei lá, 10 dólares para fazer 30 biscoitos, a gente fez 60 dólares, tá entendendo? Então, tipo, caramba, dá uma destravada no seu cérebro.
É.
Dá uma destravada, você fala, meu irmão, que isso aqui, velho? A galera que participa, por exemplo, do processo coletivo, os caras, mano, foi um bagulho da hora, a gente colocou os caras fora da zona de conforto. Então, assim, inclusive, eu ia pedir pra galera aqui comentar aqui embaixo e se inscrever no canal, né? Já tá de 30 minutos, a gente nem pediu, né? Então, você tá curtindo conteúdo, até você tá 30 minutos, a gente tá mandando conteúdo desse aqui pra você, que você não vai encontrar em nenhum.
Tá ouvindo no Spotify.
É, pode também, se você tá escutando pelo Spotify.
Vamos se inscrever.
É, se você aí se inscreve no podcast do Desimpocast aí no Spotify, né? Então, ou se você tá curtindo muito isso aqui, esse podcast vai ficar gravado, pega o link e manda para um amigo teu dizer, cara, escuta o que esses estão falando aí, porque eu acho que...
Larga do Brasil.
Hã?
Larga do Brasil.
Ou senão vai estudar o que interessa, né? Vai...
Uma parada que pega muito e na, acho que é a explicação muito por conta dessa diferença de sistema no Brasil e nos Estados Unidos, é que aqui é todo engessado pelo MEC. Então, o professor ele tem que jogar as 28 matérias porque o MEC obriga. Tipo, tem que fazer aquilo, senão, sei lá, vai ser demitido, véio, não vai conseguir.
Sabe como é que eu falo? Tipo, esse Desimpocast aqui é nosso, né? Então, não tem nada. Mas sabe como é que eu chamo o MEC? Eu falo muito isso quando eu converso com minha mãe, assim. Converso muito, troca. Eu falo assim, ó. Ministério de Educação Comunista. É o que eu chamo o MEC. Ministério da Educação.
Sim, o Paulo Freire era comunista pra caralho.
Exatamente, o Paulo Freire era comunista. Agora a gente tá ficando avançado demais na conversa. Mas, enfim.
Volta.
É Ministério da Educação de Comunista. Porque é o seguinte, hoje a gente tava conversando, né, com a galera aqui dos importados. Vocês pensam aí você vê eu, o Pedrinho e o Alê. Você não sabe a quantidade de pessoas que tem por trás trabalhando isso aqui para levar esse conteúdo para vocês.
Amazonense, mineiro.
É mais de 10 cabeças. Enfim. Mas aí eu estava conversando com os... Não vou falar nomes, mas a gente estava conversando com os integrantes aí dos importados. E eu falei assim, mano, e hoje aí? Você trabalhou alguma coisa? Ele, não, cara, hoje a gente está esperando aí... os designs, as artes, para poder produzir algum conteúdo. E eu falei assim, você está fazendo o quê? Não, não estou fazendo nada, não. Estou estudando. O que tu estuda? Não, matéria da escola e tal. Eu falei, compra esse livro aí. Eu dei um livro de copywriting para ele, né? E do Icaro de Carvalho. Aí eu falei assim, aí entrou outro moleque lá, o Léo, né, na call, e eu falei assim, Léo, tá fazendo faculdade, né? Esse aí mesmo. Ele, Léo, tá fazendo faculdade, né? Eu tô fazendo faculdade, Aí eu falei, cara, tu estuda copywriting? Ele falou, não, cara. Tipo, ninguém estuda isso na faculdade, né? E eu falei, qual a importância disso no teu trabalho hoje? Ele falou, cara, 100%. Tipo, se eu não souber copy, o meu trabalho ele não vai ser bem executado. Aí eu falei assim pro moleque. Eu falei, cara, vai estudar isso aí no teu tempo livre. Vai estudar alguma coisa que realmente vai te ensinar nos dias de hoje. Porque a gente hoje vive na era digital. Você que está assistindo esse podcast aqui, você está aí assistindo esse podcast da era digital. Ou seja, na era digital você tem que saber quais são as profissões da era digital. Então, produção de conteúdo é uma delas que a gente está fazendo aqui. Então, assim, não se limita somente ao Mac, beleza? Não se limita somente ao Mac e tenta desenvolver habilidades dentro do esporte, porque é isso que eu estou dizendo. Eu desenvolvi liderança e desenvolvo até hoje dentro do futebol. Eu desenvolvi e desenvolvo até hoje public speaking, né? Saber falar em público dentro do futebol. Eu desenvolvo a criatividade dentro do futebol, a arte de resolução de problema dentro do futebol. Então, o futebol ele não é somente um esporte que você pegar uma bola e chutar, mas é algo muito além disso. Vai muito além disso aí. Nem à toa que a gente está falando isso aqui agora.
Eu não acredito. Uma parada que eu tinha até perguntado, tu perguntou, né, de adaptação, me ajudou muito nos Estados Unidos a adaptação. Essa minha busca por conhecimento. Então, acabou que nos meus primeiros 6 meses, eu juro que eu estudava muito, eu gravava muito conteúdo. Isso me ajudou porque eu me mantinha distraído e consegui aprender muita coisa. E eu acho que, encaixando com isso aí que tu falou, de tu pegar e não se basear só no Mac, e até mesmo quando for para os Estados Unidos, já vai tentando um sistema que ele te molda mais como pessoa. Mas certamente, é certo que tu vai ter uma classe, que tu vai ter uma aula, que tu vai achar que tu não tá usando aquilo, que ela é inútil, sabe? Mas tenta pegar alguma coisa, tenta sempre pegar alguma coisa, sabe? Algo que pra mim, sempre me ajuda, que eu sempre vejo assim de estudo, é a tua questão de disciplina e time management. Então, organização de tempo, né? Então, quando eu tô estudando pra faculdade, por mais que, não vou usar aquilo, né? Eu sei que eu não vou usar nada de cálculo, eu sei que eu não vou... Eu tô estudando a Bíblia. Pô, não vou usar a Bíblia necessariamente nos importados. Eu até acho que vou também, mas enfim. Diretamente, sim, talvez eu não use. Mas, cara, para criar essa disciplina, para criar até essa work ethic, eu acho que é uma palavra que a gente nunca fala no Brasil, que é essa, traduzindo-se até ética de trabalho. É tu gostar de trabalhar, velho. Isso... Cara, trabalhar é bom, tá ligado? É bom tu tá se mexendo, é bom tu tá estudando. Acho que isso é uma prática que eu peguei muito nos Estados Unidos também, assim, sabe? Deles ensinar muito disso.
Não, e esse, basicamente esse tópico aí que eu ia falar, time management, ou, tipo, administração do tempo, né? Ou seja, é você aí, na verdade, quando a pessoa fala assim, ah, não tenho tempo pra fazer isso. Não existe isso. Na realidade, você não tem prioridade pra fazer isso. Eu tenho uns post-it anotado aqui, cheio de coisa pra fazer. Uma delas hoje era gravar o Zimpocast, né? Então, eu podia falar, não tenho tempo para outras coisas. Na verdade, não é questão de ter tempo ou não ter tempo, é saber as suas prioridades. Então, quando você está dentro da universidade, vivendo como estudante atleta, você tem que saber quais são as suas prioridades. Eu sempre falo assim, são 3 coisas e você tem que focar em 2. Ou seja, é o quê? É a tua vida social, é a tua vida de atleta e é a tua vida de estudos. Se você quiser ter bom desempenho, você tem que ter foco, pelo menos, no máximo, em 2. Não dá para tipo, ter as 3 e estar operando em alto nível. E até por quê? Porque senão você não vai conseguir administrar tudo. Vou contar uma historinha para você aqui. Isso aqui é a minha experiência, certo? Porque eu já tive temporadas sensacionais, eu fui o melhor goleiro, fui campeão, e temporadas que foram medíocres. Então, assim, numa temporada que você vai mais ou menos, é basicamente assim, 2 caras, um que administra o tempo bem e o outro que não administra o tempo bem. O que administra o tempo bem é o seguinte, tem treino hoje, quer dizer, vai ter jogo amanhã, certo? Então, ele joga o jogo naquele dia, e no outro dia é um day off. Porque no dia do day off, vamos dizer assim, ele jogou no sábado, domingo é um day off. Em vez de ele pegar aquele dia para fazer os trabalhos da faculdade, ele sabe uma coisa, não. Eu vou pegar sábado à noite e vou quebrar, vou sair. Aí o cara chega em casa lá, 3 horas, 4 horas da manhã, acorda no outro dia lá, 2 horas da tarde, e acaba falando, ó, vai ter um pool party aí, vai ter uma festa na piscina. Aí o cara, pô, festa na piscina, dia off hoje, eu vou botar a festa na piscina. Ou seja, ele jogou no dia passado, ou seja, foi jogar na parte atlética, foi no outro dia, foi viver a vida social dele. Aí ele chega em casa domingo, de noite, olha pro computador, tem aí 3 assignments, tem 3 tarefas de casa para fazer, e tipo, ele tem que fazer antes da meia-noite, porque meia-noite fecha e não consegue. Quantas vezes eu já passei por isso? Olha lá, meia-noite tinha 3 atividades, 2 atividades para fazer, e se eu não fizer, eu não ia ter a nota. Aí eu pegava e, tipo, ficava até meia-noite fazendo, às vezes passava da meia-noite para entregar pro professor, e no outro dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha treino. Aí eu não dormia bem. Então, aí você começa a entrar num ciclo vicioso. Por quê? Porque eu tô tentando balancear futebol, vida social e estudo. Então, em outras temporadas, tipo, um cara que está focado, ele vai fazer o quê? E, por exemplo, eu fiz muito a minha temporada 2018, não saía para canto nenhum. Foi a temporada que eu ganhei, melhor goleiro e tal. E, velho, eu treinava, eu tipo, descansava, fazia minha atividade. Tipo, não perdia tempo com isso. Sabe? Às vezes você não saía, não ia socializar. Não, socializava, mas nos tempos de vida, no tempo que as minhas duas prioridades tinham sido, vamos dizer assim, priorizadas, né? Então, eu acho que esse questão de time management é mais você analisar e perguntar quais são as minhas prioridades hoje. Eu tenho muito isso. Então, acho que isso é muito
da hora. Pode usar até no Brasil.
Hã?
É bom o cara começar a aplicar isso até mesmo no Brasil.
Com certeza.
2018 foi quando foi a melhor temporada de goleiro. Uhum. E para mim foi quando eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos. E 2018, dá para separar aqui, ó. Depois da Copa do Mundo, ali, eu lembro que acho que a última vez que eu saí mesmo assim, eu vou falar, isso é ilegal, né? Quem que não bebe no Brasil? Mas eu bebi quando eu tinha 16 anos, entendeu? Depois do jogo Brasil-Bélgica. Hã?
Eu falei, eu não bebo, só água.
Mas enfim, Brasil-Bélgica, o Brasil perdeu, inclusive. Eu lembro que essa é a minha última lembrança assim, de algo que eu tinha, que eu cheguei a me alterar por causa da bebida, dar aquele famoso brilhinho. Por causa de bebida, e daí eu lembro que foi a última vez, e depois eu fiquei só com zinho de sol. Foi a última vez que eu bebi assim, velho. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem nem botar álcool na boca. Eu falava pra minha mãe: mãe, eu não vou botar uma gota de álcool na boca até eu fechar minha proposta. Eu te prometo, eu não vou botar. E, velho, foi a época que eu menos saí, foi a época que eu menos peguei mina em festa, porque eu não ia em festa também. Mas, porra, que compensa mais? Tu ficar 6 meses sem sair, sem sair não, porque eu saí com meus amigos nesse final de semana, mas era, tipo, churrasco, sair pra jogar play, era algo mais, tipo, mais leve, tá ligado? E, velho, foi 6 meses e hoje, porra, tô indo pra uma NCAA, falo inglês fluente, e muito mais, hoje existem estilos importados, enfim, velho, é muita coisa que tu não consegue nem mensurar, tipo, se a gente pegar e ficar listando, a gente fica uma hora listando do quanto que 6 meses foram importantes, quanto de crescimento 6 meses resultou pra mim, hoje, 2 anos depois, estamos na metade, então 2 anos depois, já tô colhendo, imagina daqui a 10 anos o crescimento que não vai ter gerado.
Verdade. Então, cara, se você quer continuar hoje, mudar hoje, as tendências de hipocrisia, tá? Estamos aqui há 40 minutos. Cara, coloca num papel, pega num papel e coloca assim, ó, as suas 5 prioridades, cara. Escolhe 3 e prioriza nelas. Vou dar um exemplo. Na minha vida hoje, certo? Na minha vida hoje. Eu tenho as minhas prioridades hoje, sabe quais são? Velho, literalmente, o meu joelho, né? Tipo, a questão da minha fisioterapia. A minha fisioterapia, cara, o desimportados e a minha relação, minha vida pessoal, minha vida, minha família, minha relação espiritual com Deus. Minha vida espiritual e minha vida familiar. São essas 3 coisas. Então, por quê? Porque eu sei que daqui a algum tempo, assim, eu tenho alguns projetos para minha família e eu preciso tá perto deles. Já teve momentos na minha vida aqui, durante a temporada, tal, que eu passava 3, 4, 5 dias sem falar com meus pais. 3, 4, 5 dias sem nem falar com meus pais, assim, tipo, loucura, porque era correria. Então, hoje, as minhas 3 prioridades são essas, tá ligado? É tipo, é o futebol no sentido de voltar a jogar. É, cara, importados aqui, que a gente tá focando bastante, cara, desenvolvendo, inclusive, no dia 20 de setembro, você anota aí. Na verdade, começa dia 15, vai até o dia 20 de setembro.
Vou anotar.
A websérie Futebol na Gringa. Então, você aí ainda não tá ligado, se liga que vai vir a websérie Futebol na Gringa. Então, cara, é o que a minha vida é essa hoje em dia. É o meu relacionamento que eu tenho com minha família, com Deus, espiritualmente falando. Meu futebol é desimportado. Então, as outras coisas que giram ao redor, as outras coisas que giram ao redor não são prioridades, são subprioridades. Então, enquanto eu não tiver tomado conta daquilo ali num dia, eu não vou fazer. Tenho coisas anotadas aqui, de mandar e-mails, de fazer algumas ligações, mas eu não fiz ainda, porque eu ainda estou dentro da minha prioridade, que é essa. Então, cara, quer ter resultado, faça isso aí. Coloque 3, cinco ou três prioridades e foque nela, que você vai ver. Ah, é estudar para o TOEFL, estudar inglês, estudar para o TOEFL, estudar inglês, e sei lá, e treinar. Isso é super. Você vai ver se você, a aceleração do seu resultado vai ser maior. Enfim.
Pô, tem uma coisa para acrescentar, é até engraçado. Vai ser até engraçadinho, até porque eu falo bastante, eu falo direto, né? Dou um exemplo lá que quando tu aprende a vender, quando tu aprende esses skills, tu falou o que? Copyright, né? Copyright é basicamente tu vender, pode ser uma ideia, é tu convencer a pessoa a fazer alguma coisa. E eu falo que eu aprendi muita coisa, consigo usar em relacionamento. Então, para falar com mulher, essas paradas, eu acabo usando muita coisa de venda. E é uma doideira, como tu falou isso de prioridade, que depois, antes de começar a faculdade, eu tava com mais tempo. Então, velho, eu tinha um tempo, eu ficava direto assim no Instagram, eu falo direto, eu tenho um Instagram que eu uso para mulher. Eu juro, pô, eu não perco tempo, odeio perder tempo.
Eu não sabia.
Tem aquele Instagram que eu uso só pra falar com mulher e responder um amigo ou outro, tá ligado? E daí, esse Instagram eu praticamente não consigo entrar porque começou a faculdade, porra. Entre faculdade, ficar conversando com mulher, eu preciso focar na faculdade. Então, velho, é doideira, mas é real. E daí, eu demoro 6 horas pra responder a mulher, 4, 13, enfim, eu fico lá de molho, tá ligado? Prioridade, na prática.
Verdade. Então, cara, outra dica pra você aí também, se você quiser começar a aplicar isso hoje, cara, eu tenho isso, né? Eu tenho meu Instagram normal, vocês me seguem lá, se não me seguem, segue aí, @GustavoVasque1, tem do Pedrinho também, PedroDeirão20, né? Mas eu criei um Instagram, vou até mostrar pra vocês aqui, que é só pra eu estudar, velho, é pra, tipo, eu olhar, tipo, perfil de pessoas que, tipo, eu gosto, tá ligado? Tipo, eu sigo lá 9 pessoas, mas tipo, 9 pessoas que botam muito conteúdo, tá ligado? Por exemplo, o Dorvi é um deles e tal. Então, tipo, criar um Instagram assim, ah, eu quero tô focado no intercâmbio esportivo, criei um Instagram pra seguir só os importados, seguir o Pedrinho, seguir o Ale, me seguir, seguir outra galera também, conteúdo aí pro intercâmbio esportivo, tem muito conteúdo bom daí. Mas, enfim, dito isso, Pedrinho, chegamos aqui, chegando para mais um final de um podcast, de um Desimpocast. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, comenta aqui embaixo o que você achou desse podcast até agora. E não se esquece de se inscrever aí para a websérie que está vindo aí violentamente, a websérie Futebol na Gringa. Vou colocar meu óculos aqui também. E se você aí não faz parte da comunidade para embarcar, já abre as inscrições em breve. Aqui embaixo tem um link de pré-inscrição, que aí você vai ter uma prioridade na frente das pessoas. Bota aí se inscreve nesse link de pré-inscrição. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Vamos falar aí, Pedrinho, deve terminar.
Véi, vamos falar pros caras fazer uma mídia nos compartilhar, que a gente nunca pede pra fazer mídia nos podcast.
Exatamente. Um linkzinho aí, posta lá no teu Instagram e marca a gente. Marca aí, @desimportados.
Fechou. Que é isso aí.
É isso aí. Temos uma final de mais um podcast. Estamos juntos. Vejo você domingo, todo domingo, às 20 horas e 1 minuto, lá no Instagram Desimportados. Rola live. Se não, na próxima quarta-feira aqui também.